Tô. Testando, 1, 2, 3. Nós estamos no Shiur de Orot. www.bibliotecajudaica.org.
Tá gravando?
Tá gravando, infelizmente eu tô aqui com um bando de louco. Piscadale. Na verdade eu pulei um pouco a 3. A gente tava no meio da 3, na Ron. Mas vamos dar uma puladinha, até porque esse é o nosso último Shiur. Porque semana que vem eu vou viajar para trazer mais alunos para cá. Então semana que vem não vamos ter Shiur. E depois é Tisha B'Av. Então a gente, Bezrat Hashem, volta com o Rav Kuk. Não sei se Orot, outro livro é, nos Manelul, Bezrat Hashem. Voltamos a estudar, porque o Rav Kuk é que nem ar. Não dá para viver sem. Ontem tem um... uma coisa assim.
Que nem Wi-Fi.
Meu Deus.
Que nem Wi-Fi.
Isso aí é
a Avodah Zarah. Não, a Avodah Zarah é outra religião que faz outra coisa contra o rabino, mas eu não vou falar pra não criar polêmica. Então, dale. Não vou criar polêmica. Eu tô até pensando em apagar esse começo. É. Bom, melhor apagar. Né? Então, dale. Página Yud Piscar Dale. Ok. É, assim, existe uma coisa chamada subconsciente coletivo. Ok? Existe. Por ele ser subconsciente, definição de subconsciente é muito bem, que não é consciente. Então você não sabe, mas ele está lá. Sim ou não?
Não sei.
Ele é subconsciente coletivo. Então, por exemplo, no subconsciente coletivo, é, se eu falo, por exemplo, no Brasil, malandragem, malandrão, no subconsciente coletivo, é uma coisa boa. Ron? Sim ou não? Mitzvah é uma coisa, no subconsciente coletivo é uma coisa boa. Ainda que se a gente for disseminar e dissecar o conceito malandro, é feio, né? Malandro é o cara que engana, que não sei o quê. Mas no subconsciente coletivo é coisa boa. Então fala o Rav Kuk o seguinte: Yefshar le'adam Israel, já que lá na primeira piscá, eu vou repetir a primeira piscá. A gente falou que Eretz Israel é nena davar hitzoni, que Eretz Israel não é uma coisa fora, não é uma coisa, né, externa ao povo judeu, e sim é uma coisa única. Não dá para separar o povo judeu de Eretz Israel. Eles são, não dá, não tem como separar. É uma definição só. Não dá, né, é que nem, óbvio que a gente usou isso como exemplo, mas tem suas diferenças, mas é que nem sua esposa. É, Likorá, você e sua esposa são uma coisa só. Não tem como separar, não é... Ah, mas dá para separar. Você não é uma chala completa. Já que é assim, Yefshar le'adam Israel, sheyema sur ve'ne'eman emachashevotá ve'igionotá. Você não pode confiar plenamente no seu subconsciente, no seu pensamento, na sua lógica, rayonotá, nas suas ideias, ve'dimionotá. Ele está falando aqui de machshavá, rayon e dimayon. Dimayon, a gente traduz como
imaginação,
mas aqui é a parte mais animal do pensamento, né? É a parte mais instintiva, mas do pensamento. O pensamento não é instintivo, mas existe uma parte do pensamento que ele é instintivo. Por exemplo, quando você está dormindo, você não controla os seus pensamentos, não é? Então, inclusive, eu acho que é o Rama, não tenho certeza. Ele fala que aí a profecia ela trabalha justo nessa parte, na parte instintiva do pensamento, na parte da imaginação. Então, quando vocês vão ver...
Calma, o que mais?
Vocês vão ler... Dormindo, principalmente dormindo. Mas o subconsciente, ele ataca você justamente nisso. Não é na parte que você controla, é na parte que você não controla. Sim, óbvio que o subconsciente ataca a parte que você não controla. Você não sabe o que você está falando, e você acaba falando... Sério? Sim? A profecia, se vocês forem ler muitas profecias, como é que é? Não é profecia, tem profecia, tem muitas profecias que e Deus disse faça A, B e C. Tem muitas profecias que ele te dá uma
exemplificação.
Teur, a gente fala em hebraico, não fez urpar, teur. Não sabe, muito bem, tá vendo? Por isso que eu falei que o pai não. Ele te dá um desenho, um esboço, aí, esboço, né? Te dá um esboço, mas é um esboço. Mas é um esboço imaginário. Então você lê lá o profeta falando e eu vi a carruagem divina, ou outro profeta fala e eu vi um monstro com quatro cabeças, e uma... são coisas assim, né? É difícil explicar esse negócio, mas é porque ele age, ele interage com a de maior, né? Com a imaginação da pessoa. Então diz o Rav Kook, você não pode confiar nos seus pensamentos, na sua lógica, na sua imaginação, Bechutz Laaretz, fora de Eretz Yisrael. Fora de Eretz Yisrael, o seu pensamento, a sua filosofia, a sua lógica, ela vem, não dá para você influenciar e não ser influenciado. Tropicália, a gente já falou disso. Antropofagismo. Você é influenciado, influencia igual. Então, uma ideia que você... O mundo judaico, ele foi influenciado em Eretz Yisrael. Né? Isso não tem como. Enquanto a gente estava no exílio, eu até falei que eu estou fazendo um curso de filosofia judaica, né? Estou vendo aulas de um curso. Então, primeira coisa, a filosofia judaica. Quando é que um judeu começa a filosofar? Você começa a filosofar quando você entra em contato com outras culturas, né? Você entra em contato com uma coisa nova e você começa a filosofar. A gente vê que muitos dos filósofos judeus contemporâneos e antigos, a maneira deles escreverem e o que eles escrevem é muito parecida com o que os filósofos do mundo escreviam.
André Vassilambar fala que ele imitou Aristóteles.
É, não. Ele leu. Inventou?
Não imitou.
Ele
segue o...
Não. Ele segue muita coisa que ele fala lá é baseada no Aristóteles.
Filão de Alexandria.
Muito.
Era judeu.
Sim, mas o Filão de Alexandria, ele escreveu dois livros, um baseado no Sefer Bereshit e outro A Criação do Mundo. E ele foi o primeiro que falou, por exemplo, que Sefer Bereshit era uma chave, um
metáfora.
Mas o Rambam não acho que é concordar com isso. Mas o Rambam. Mas de qualquer maneira, o Rassag, quando ele escreve o livro dele, é muito, muito parecido com o livro que os filósofos árabes escreviam. Você vê essa... Né? Você vê essa... Não dá pra você... Você tá no exílio. Tudo que você... Aqui em Israel, não. Aqui em Israel, você pode ser mecori, você pode ser verdadeiro. Né? Óbvio que leva um tempo aí. A gente veio do exílio e tal, mas hoje em dia já existem gerações que estão sendo... Que estão tendo uma lógica, um certo tipo de escrita. Você sente que está tendo uma mudança filosófica, uma mudança até na Torá, com rabinos novos aqui de Israel. A coisa está tomando novos rumos. Né?
Mas também continua sendo influenciado pelo...
porque hoje não tem como, é globalização.
Vamos lá. Em que língua? Vamos começar por uma coisa chamada... Sim, mas ainda assim uma coisa muito mais próxima à raiz. Em que língua foi escrito o Rassag? Emunot Deot. Muito bem, em árabe. Em que língua foi escrito o Moreh Nevuchim? Muito bem, em árabe. Em que língua foi escrito a Gemara?
Aramaico.
Em que língua foi escrito o livro do Rav Soloveitch?
Inglês.
Né? Em que língua foi escrito o livro do Rav Kook?
Hebreu.
Hebraico. Só isso já é uma coisa diferente. Já é uma...
Rav Sachs.
Já é... Mas o Rav Sachs... Eu tô até pensando se eu paro ou não paro a gravação. Mas assim, o Rav Sachs, ele é famoso...
O foco dele é outro.
O foco dele é outro. E ele é famoso numa certa nicha. Ele não é famoso no mundo. Ele não mudou, ele não está mudando a religião. Ele não é um rabino responsável por um... Por exemplo, você sente hoje em dia... A gente já falou sobre isso, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Só para vocês entenderem um pouco mais do que o Rav Kook está falando aqui. Vão aqui na Sifriá, subam. Sabem onde é, Bichlá? É foda. Sabem o que é Sifriá? Vão aqui na biblioteca e vejam quantos livros de Hidushim da Gemara foram escritas. Vamos lá ver. Na Idade Média. Porrada. Aliás, eu vou perguntar pra vocês. Vocês que estão estudando aqui na Yeshivá há tempo suficiente, me falem nome de livros de Hidushim da Gemara, de explicações da Gemara que vocês conhecem. Vamos. Pelo amor de Deus, vamos fazer passando vergonha aqui na gravação. Rashi, Tosfot,
Rosh,
Rif, Ran, Tosfotrid,
Marsha,
Mordechai, Rashbam,
Mal, não,
Maram Halawa.
Maram Halawa. Mandou, hein, essa?
Mas não sei.
É, maluco, aqui é
tá, 10. 6 a 100 maiores problemas, 10. Livros de Hidushim da... Do Nah, não da Torá, do Nah. E ela?
Rash.
Metsudah Davi.
Rash, Metsudah Davi, Metsudah Tion.
Rashmam.
Radak.
Radak.
Rashmam.
Não tem de tudo. Estão vendo a diferença?
Rizkunim e Baleta Safot.
Baleta, não, você está falando da Torá, falando do Nah. Estão vendo? Ou seja, quando você. E agora você chega aqui e começou a ter uma literatura nova do Tanakh. Um povo, você define ele pelos livros famosos que ele lê. Você pode definir o povo pelos livros. Quais são os livros que esse povo criou? Qual é a criação deles? Fone?
E tem uma coisa também aqui. Quando a gente estuda nacionalismo europeu, é sempre aquela maneira clássica. Ah, a nobreza falava uma língua, o povo falava outra, essa língua acabou sendo a língua nacional. Quando você pega no povo judeu, literalmente todo mundo sabia, ao mínimo pelo menos para conseguir ler em hebraico, saber, eu tinha contato com o hebraico o tempo todo, não era algo insulado.
Eu, uma vez, eu li um doutorado, muito interessante doutorado,
tem
sobre
um...
a inter... Tem um monte, tem um que eu li, eu passei, na verdade, não li, eu passei...
Né, passei os olhos.
Passei os olhos. Sobre a inteligência judaica, né, que existia assim, se escreveu-se muito sobre isso, em termos de percentualmente falando, prêmios nobres, e ele usou, e nesse doutorado ele usou duas explicações lógicas, tem explicação religiosa e tal, mas eu não estou entrando nisso, duas explicações lógicas para a inteligência judaica. Como é que pode ser que percentualmente falando tem nobres, etc. Uma que ele falou é porque quando você muda de país em país, você... Você é de adaptação e tal. Seu cérebro, ele, né, ele absorve mais. Você acaba sendo mais inteligente, porque você tem que se adaptar, né? E isso ajudou. E o segundo que ele falou é que no povo judeu não tem analfabeto.
É, desde os Ashmonaim já tinha.
É, nos árabes também não tem.
Não existe analfabeto. No povo judeu não existe
analfabeto. Muçulmano.
Por quê?
Os árabes são analfabetos.
Isso não é povo.
Teve alguma revolução.
Muçulmano não é povo.
Muçulmano não é povo, mas
religião. Manda religião.
Ah, você está falando do que?
Povo.
Povo judeu.
O judaísmo não é... Religião é povo. Não existe religião judaica. Isso é uma invenção moderna. O povo judeu. O povo judeu, como povo, não tem analfabeto. Porque você, com 13 anos, querendo ou não...
Você aprendeu...
Você tem que fazer bar mitzvah. Você tem que ler. Não tem analfabetismo. Não existe. Índice é zero. Então isso explica um pouco também a... Foi no mínimo interessante. Mas de qualquer maneira, disse que Tunata Neemanuta Zod Beret Estrela. Aqui em Eretz Estrela você pode estar Neeman com seu Dimayon, com seu subconsciente. Por quê? Porque aqui você está ligado diretamente à divindade. Você tá, né? Quando você está em Rusária, você não sabe. Eu tive uma ideia, né? Tive uma ideia genial. Então eu tô lá fora de Israel, tô no Brasil, tive uma ideia genial. Eu não sei se essa ideia genial, ela veio de um lugar puro, de um lugar divino, ou veio da cultura geral, entendeu? Aqui você pode estar Neeman, você pode confiar no seu Dimayon, porque aqui você está direto na fonte, você está ligado diretamente na fonte. Então aqui a ação de Eretz Yisrael é muito mais forte. Ele, o Rav Kook, vai falar um pouco mais sobre isso na Piscá 5. Na Piscá 5, existe uma grande pergunta, né, que o Rav Kook está tentando responder essa pergunta. A gente sabe que só existe profecia em Eretz Israel. Não existe profecia fora de Eretz Israel. Porque era para Eretz Israel. Ou um profeta, que nem... Eu me esqueci, Irmial, que ele profetizou na Babilônia, ele começou aqui.
Daniel.
Mas Daniel não é profecia. Tem diferença entre profecia e Ruach HaKodesh, instinto divino, instinto, né? A gente tem que tomar cuidado que a gente às vezes junta as duas coisas. A gente já não tem profecia. Não tem, não existe. O cara que me fala que é profeta,
não
é. Profeta.
Brasileiro.
Fala muitas coisas também.
Tem que tomar cuidado. Se o cara fala que é profeta, sai correndo. De qualquer maneira, a profecia, ela tem... Então o Rav Kook está tentando explicar para vocês por que profecia só é aqui. Porque a profecia, de novo, ela ataca a dimayona, ela ataca a imaginação. Que, né? E essa, isso, o subconsciente, isso aqui em Israel é muito mais forte que qualquer lugar. Ele está tentando explicar. No, na Piscar Rei, que a gente não vai fazer, ele vai falar só sobre isso, sobre o recebimento da profecia em Israel. O Faota Kodesh, Beis ou Madregash En, Nekioten Beret Israel Efi Aerech. Se tem alguma coisa Kodesh que aparece aqui em Eretz Israel, ela é muito mais limpa e sem siagim, sem espinhos, aqui em Eretz Israel do que em outro lugar. Aqui ela é muito mais limpa, muito mais. Então. O Bechutzaretz, meu avô, também seguiu, meu tripod, meu robot. De novo, em Chutzaretz, quando você tem ideias, quando você tem alguma coisa Kodesh, ela está cheia de cascas que você não sabe de onde veio. Será que eu tive essa ideia porque eu ouvi? Eu vou dar um exemplo que eu li num livro. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Mas foi um exemplo muito bom. Em que ano? Em que ano o Rebbe de Lubavitch começou com a ideia de Mifsoim para o pessoal sair e começar a botar tefilim em todo mundo, isso é como se fosse os soldados universais do judaísmo. Em que ano ele começou? Nosso historiador de Platão?
Por aí.
58,
exato.
Tá falando?
Por mim, 1958.
Antes disso não existia. E é interessante que é na mesma época que Kennedy era presidente dos Estados Unidos e ele falava sobre a criação de um exército de paz mundial. É a mesma ideia. É a mesma ideia.
Ele
vai defender que ele está usando. Embaia! Mas você está vendo que é a ideia do Kennedy. É isso que o Rafa está falando. O mecor dessa ideia não é. Eu não estou falando que é ruim nem mal. Hasbe Khalila, eu não estou falando isso. Eu só estou exemplificando que às vezes quando você tem uma ideia fora de Israel, você. E ela é boa, eu não estou falando que é ruim. Por exemplo. Não é que plagiou. Não é que plagiou. E mesmo que tivesse plagiado. A ideia foi boa. Zelão Mechané. A ideia foi boa. Eu não estou falando que a ideia foi ruim. A ideia foi boa. Eu não estou criticando. Estou falando, a ideia foi boa. Calma. A ideia foi boa. Eu só estou dando um exemplo que muitas vezes você tem uma ideia que você acha que o mecor dessa ideia é Kodesh, mas não é. Não é. Mas não quer dizer que uma ideia é ruim, mas não é Kodesh. Quando o Rebbe Yehuda Hanassi lançou a Mishnah, foi na mesma época que os romanos compilaram. E muita gente falou que o Rebbe Yehuda Hanassi viu isso, falou, não é? Como os romanos vão ter uma compilação de leis e a gente não? Então vamos fazer a Mishnah. Mas é Omer que é ruim. Só Omer que o mecor da ideia não é Kodesh. Porque tem muita coisa misturada, né? De novo, não, vou deixar bem claro que as pessoas. Eu estou falando mal da ideia dela, acho que foi uma boa ideia. Mas, a ideia não, mas tem muita gente que fala que a ideia não foi dele. Ele copiou do que. E tá bom, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Entendeu? Eu não
tenho problema. Tem limite do que você pode fazer com o Slares também.
Isso é outra coisa. Isso, o Urafo não está falando disso, mas você tem razão. Ele vai falar disso também. Que fora de Israel você tem uma certa limitação. Você não pode. É, no final das contas, aqui em Israel, a gente estava até discutindo isso no almoço. Eu almocei com. Estavam falando dos problemas. Teve uma vadá no Knesset, no parlamento israelí, sobre terremotos. É isso que vai ter sobre o que você falou agora. Você viu isso? Ontem. Porque parece que vai ter um terremoto.
Sempre tem medo de ter um terremoto grande.
É, porque já teve, historicamente, falando em Jerusalém, de fato, foram destruídas várias vezes, já tiveram muitos terremotos fortes. Então tem muito medo de ter de novo.
Os prédios, nenhum deles é propriamente equipado.
Exatamente. Nenhum dos prédios, tecla SAP, nenhum dos prédios é propriamente antissísmico. Então, se tu...
Por isso que estão falando
isso. Ainda, mira, o terremoto, estamos escutando aqui. Tuvo una vada del Knesset para debater el tema del
terremoto
en español.
Entonces terremoto.
Ahí miren, entonces hicieron una vada del Knesset sobre eso. Y ahí vino un tipo a hablar del problema del terremoto a todos los Javrei Knesset. Y él dijo que si era una buena idea o no, alguien salir y empezar a mirar qué predios necesitan de Hizuk, qué predios no, cuáles predios son buenos para terremotos, cuáles predios no, salieron. Tuvo un parlamentar religioso que pidió licencia para hablar y dijo, no me acuerdo el nombre, dijo así, en el parlamento judío de Israel, no estamos hablando, imagina el parlamento de Colombia, de Brasil, de Argentina, no. Él dijo, todo lo que usted está diciendo es verdad, pero se olvidó de algo, el responsable por el terremoto en Israel. ¿Se olvidó de qué? Se olvidó de los motivos que vienen los terremotos que están escritos en la Gemara. Y empezó a traer una Gemara. ¿Por qué de verdad Dios mandaba terremotos en el parlamento judío? O sea, vamos a reír. ¿Qué van a hacer? Se reír. Yo me reí cuando escuché. Yo soy religioso. Pero más o menos, ¿cuál es el lineal que dijo Leoneo? Que es verdad. Acá, no, vos podés decir eso. Los judíos no van a reír del judaísmo. ¿Sí? O sea, si yo como judío no puedo traer el Tanaj y la Gemara en Israel, no voy a poder traer en ningún lugar. ¿Sí? O sea, no, acá no tengo límites. Yo puedo. Ahora imagina en Colombia o en Brasil, en Argentina, voy a un parlamentar y decir, no puedo hacer eso porque la Torah y la Gemara. Sí. Eso que está hablando, pero Rav Kook en la Pesca Dalet no está hablando tanto de las limitaciones, ¿sí? Está hablando más del tema de que acá la cosa es más Kodesh. Omnam, le figó de la chuká ve a kashu shel adam la Eretz Israel, ala reonotav meduchachim e yesod avira de Eretz Israel, la jofef al kol mi shemetzapel y rota. Dije Rav Kook, pero hay gente que aunque están afuera de Israel, aunque están afuera de Israel, ellos también tienen ideas puras y limpias. ¿Por qué? Porque él está tan ligado a Eretz Israel, tan ligado a Eretz Israel, que sus ideas también salen así. Nuestro pecado no es nos quedar en Brasil o en Latinoamérica, según Rav Kook. Nuestro pecado es pensar que ahí Eretz Israel y no querer salir de ahí. O sea, eso que hay personas ahí que quieren estar ahí, ¿sale? Malazo. Pero si yo quiero salir, ahí yo puedo me ligar con, pero si yo quiero estar ahí, me siento bien ahí y siento que mi Eretz Israel es acá, yo estuve, y nomás un cuento y con eso terminó. Yo estuve en Estados Unidos y después de casar y tuve Shabbat y me gusta el Shabbat en las muchas sinagogas para escuchar cosas distintas. ¿Sí? Escuchar cosas Divrei Torah distinto, rabino. Tenía un rabino que siempre, todo el Divrei Torah de él, yo regresé otro Shabbatón, todo el Divrei Torah de él hablaba de Eretz Israel, Eretz Israel. El tipo más sionista que hay, tenía ahí. Y en el final del Divrei Torah dije, hablaba mucho de Eretz Israel, la importancia de estar en Israel, de ir para Israel, pero haga nuestra Eretz Israel acá. Y no va a llover. ¿Sí? Haga acá. ¿Qué es el problema? O sea, querer ir a Israel y no poder, etcétera. Pero pensar que tú eres Israel es ahí en San Pablo, eso ya es, ahí no vas a ligar con las ideas. ¿Ceder? Tov, adkansa de Kim, déjame en paz.